Minuto do TCU.
Em comemoração aos 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, o Tribunal de Contas da União realizou ontem, em Brasília, seminário sobre política fiscal brasileira. O evento contou com a presença de autoridades e especialistas em finanças públicas. Ao final do seminário, o presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrais, falou dos assuntos tratados e do papel do Conselho de Gestão Fiscal para o país.
Recordamos o benefício desta lei e refletimos também sobre as perspectivas de avanços para a consolidação e para o aperfeiçoamento da responsabilidade fiscal em nosso país. É necessário evoluir no debate acerca da implantação do Conselho de Gestão Fiscal, fomentando e embasando o controle social. Esse seria um passo fundamental para o amadurecimento da nossa democracia.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Ministros da área econômica participam de debate com deputados.
O uso de emendas para influenciar votações pode se tornar crime.
Comissão especial avança nas discussões sobre a reforma política.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade.
E eu sou Paulo Otarã. Você confere agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
A comissão especial que trata da reforma política discutiu em audiência pública o voto majoritário para a escolha de deputados federais, estaduais e vereadores, além do financiamento público de campanha. Átila Lins, do PSD do Amazonas, destacou a importância dos debates para que a comissão possa concluir os trabalhos.
Dois temas que não podem faltar na reforma política, segundo Renato Molin, do PP Gaúcho, são a unificação das eleições e o mandato de 5 anos com o fim da reeleição. Para o deputado, a medida garante mais tempo para elaboração de projetos e torna a aplicação de recursos públicos mais eficiente.
Comissões. Se o presidente da República usar recursos de emendas parlamentares para conseguir apoio nas votações do Congresso, pode vir a responder na Justiça por crime de responsabilidade.
A Câmara aprovou a proposta que trata sobre o assunto e que segue agora para análise do Senado.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de Marcelo Larcher.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que caracteriza como crime de responsabilidade do presidente da República o ato de utilizar a liberação de pagamento de emendas parlamentares para influenciar a votação de projetos no Congresso Nacional. As emendas são recursos que os deputados aplicam no orçamento do governo para projetos em municípios de sua atuação. Desde o ano passado, essas emendas passaram a ser obrigatórias e o governo não pode mais deixar de pagá-las sem dar uma justificativa. Além do crime de responsabilidade, que pode deixar o presidente da República inelegível caso use as emendas em troca de apoio parlamentar, o projeto também considera crime a falta de pagamento de despesas relativas a essas emendas. O relator da proposta, deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, ressaltou a importância de acabar com essa moeda de troca que todos os governos usam para aprovar suas propostas.
A relação entre o legislativo e o executivo tem que ser baseada na harmonia, mas principalmente na independência dos poderes. E as emendas parlamentares sempre foram um instrumento utilizado para barganhas, verdadeiras acusações de balcões de negócios que o poder executivo se utilizava para ver as matérias de seu interesse aprovada. Qual é a grande expectativa com essa nova realidade? É exatamente que os projetos do governo e do executivo possam vencer pelas ideias.
A proposta foi aprovada pela Câmara e deve agora ser analisada pelos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Economia.
Relatório da ONU sobre o trabalho feminino coloca o Brasil como um dos destaques internacionais na geração de emprego decente, capaz de garantir uma vida digna. Zé Geraldo, do PT do Pará, afirmou que o sucesso brasileiro é resultado de um conjunto de políticas econômicas e sociais que geraram crescimento inclusivo.
Os juros de cheque especial no Brasil chegaram a 220% ao ano, o maior nível em quase 2 décadas. Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, ressaltou que a taxa beneficia apenas os banqueiros, que a cada ano apresentam lucros recordes e prejudica o consumidor brasileiro.
Os ministros de Estado continuam comparecendo à Câmara para discutir com os parlamentares assuntos referentes às suas pastas de atuação.
Nesta semana, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, reafirmou que o governo federal não usou mecanismos contábeis para melhorar o resultado das contas públicas.
O repórter Murilo Souza traz mais detalhes sobre o debate realizado em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação.
O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, disse nesta quarta-feira em audiência pública na Câmara dos Deputados que discorda do entendimento do Tribunal de Contas da União sobre as chamadas pedaladas fiscais. Em meados de abril, o TCU concluiu que o Tesouro Nacional atrasou o repasse de recursos federais para bancos públicos, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, como forma de melhorar artificialmente o resultado das contas públicas. Para o Tribunal, as ditas pedaladas fiscais são manobras contábeis que configuram operação de crédito e, por conta disso, estariam em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Durante a reunião na Câmara, Nelson Barbosa disse, no entanto, que eventuais atrasos nos repasses de recursos do Tesouro Nacional para bancos públicos estão previstos em contrato, mesmo quando há desequilíbrio de fluxo de caixa nas instituições financeiras públicas. Segundo ele, uma operação que para o governo federal é um contrato de prestação de serviço, para o TCU é uma operação de crédito. Como consequência direta das pedaladas fiscais, que visaram inflar o volume de recursos contabilizados como superávit primário, que é a economia usada para pagar juros da dívida pública, os bancos públicos precisaram empregar recursos próprios no financiamento de programas como o Bolsa Família, o seguro-desemprego, a equalização da safra agrícola e o programa de sustentação do investimento. Segundo o TCU, cerca de 40 bilhões de reais foram manipulados entre 2013 e 2014. Para o deputado Arthur Oliveira Maia, do Solidariedade da Bahia, que solicitou a vinda de Barbosa para prestar esclarecimentos, as pedaladas foram um instrumento adotado pelo governo federal para deixar de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Não importa muito qual é o nome, se é empréstimo ou se não é empréstimo. Para mim, pouco importa. Claro que eu acho que é muito mais republicano nós acatarmos a posição do TCU, que é um órgão isento. Mas não vou, por isso, dizer que a Advocacia Geral da União está absolutamente errada. O que é importante dizer é que esse artifício serviu para que o governo não cumprisse a Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Advocacia Geral da União entende que as pedaladas não implicam crime de responsabilidade da Presidente da República, com base na tese de que não houve operação de crédito. A AGU sustenta que os bancos pagam os benefícios e são remunerados por isso, mesmo considerando eventuais diferenças de fluxo de capital. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Agricultura.
O terceiro Festival da Juventude Rural da CONTAG reuniu em Brasília 6 mil pessoas. Heitor Schull, do PSB Gaúcho, registrou a luta dos jovens pelo fortalecimento da agricultura familiar, pelo fim do trabalho escravo e da corrupção, além das manifestações contra a redução da maioridade penal e a terceirização.
O Brasil é referência mundial no combate à fome. Padre João, do PT de Minas Gerais, relatou recente viagem que fez a Cartagena, na Colômbia, onde foi apresentada a experiência brasileira em relação à agricultura familiar. Segundo ele, nenhum país do mundo em tão pouco tempo reduziu as desigualdades sociais como o Brasil.
Na avaliação de Misael Varela, do DEM Mineiro, tornou-se pública a participação do MST em alguns protestos ocorridos no país nos últimos 2 meses. O parlamentar questionou a origem dos recursos que têm sido usados para o pagamento de material, como faixas e cartazes, e dos próprios manifestantes.
Meio Ambiente.
O Dia Nacional da Caatinga foi comemorado no final do mês de abril. Ao lembrar a data, João Daniel, do PT de Sergipe, cobrou maior preservação do bioma, que, segundo o deputado, serve como fonte de sobrevivência para milhões de brasileiros nordestinos.
Transportes.
A Secretaria de Meio Ambiente do Pará emitiu a licença ambiental para o asfaltamento da BR-308, no trecho que liga os municípios de Bragança e Viseu. Lúcio Vale, do PR, pediu a liberação de recursos federais para a pavimentação da estrada, que, segundo o deputado, é a única que liga os municípios do Nordeste paraense.
Indicação de Sandro Alex, do PPS do Paraná, pede ao governo federal urgência na regulamentação do programa de aviação regional. Ele explicou que o programa visa aumentar o acesso da população ao sistema aéreo, integrar comunidades isoladas e proporcionar o acesso a regiões com potencial turístico.
Desenvolvimento Regional.
Na avaliação de Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, só a transposição do Rio São Francisco não vai resolver o problema da estiagem e da seca no Nordeste. O deputado entende que os estados também precisam cooperar com o planejamento dos recursos hídricos.
Salvador registrou a pior chuva dos últimos 21 anos no mês de abril. Ao lamentar a morte de várias pessoas, Tia Heron, do PRB baiano, lembrou que quando foi vereadora da cidade apresentou um projeto para prevenir os danos causados pelo excesso de chuvas.
As fortes chuvas que caíram em Salvador deixaram 17 vítimas fatais. José Rocha, do PR baiano, agradeceu o Executivo Federal por se colocar à disposição do governo da Bahia para minimizar o sofrimento das pessoas que perderam não só entes queridos, mas também bens materiais.
Cerca de 220 famílias de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Marcon, do PT, participou da solenidade de assinatura dos contratos e enfatizou que o programa do governo federal dá dignidade e igualdade social ao povo brasileiro.
Jorge Sola, do PT da Bahia, registrou carta aberta da Associação dos Moradores dos Povoados atingidos pela barragem de Sobradinho, Cento Sé e Remanso. Ele frisou que, passados 40 anos da construção da usina hidrelétrica, as famílias afetadas pela obra ainda lutam para receber indenização.
Serra Branca, na Paraíba, completou 56 anos de emancipação política. Luiz Couto, do PT, comemorou a data, enaltecendo o espírito guerreiro do povo local. O parlamentar reafirmou seu compromisso de destinar recursos de emendas para melhorar a infraestrutura da cidade.
No final de abril, vários municípios do Acre celebraram 23 anos de fundação. Alan Rick, do PRB, parabenizou as cidades de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Jordão, Santa Rosa do Purus, Marechal Taumaturgo, Porto Acre, Porto Walter e Rodrigues Alves pela data comemorativa.
Relações Exteriores.
Quem também participou de audiência pública na Câmara esta semana foi o ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro Neto.
Em audiência pública conjunta das Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e de Relações Exteriores, o ministro defendeu o fortalecimento da política de comércio exterior para o Brasil abrir novos mercados no mundo.
Saiba mais sobre o debate na reportagem de Noelle Nobre.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, defendeu nesta quarta-feira uma política de comércio exterior mais forte para integrar o Brasil a novas rotas de negociação no mundo. Segundo o ministro, que participou de audiência pública na Câmara dos Deputados, a pasta lançará ainda neste mês um plano nacional de exportação e o assunto deve ser encarado como prioridade absoluta. O deputado Renato Molin, do PP do Rio Grande do Sul, pediu garantias ao governo federal para o comércio exterior, com investimentos em infraestrutura e incentivos ao exportador.
Para isso tem que ter foco, tem que ter prioridade do governo, tem que ter recursos disponíveis, tem que ter uma política a longo prazo que dê condições, competitividade para o setor, especialmente o setor de transformação que agrega valor, que gera emprego aqui dentro.
Na audiência pública, o ministro Armando Monteiro Neto também defendeu o ajuste fiscal que está sendo promovido pelo governo federal. De acordo com o ministro, as medidas são necessárias para recolocar o Brasil na rota de crescimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Homenagem.
A única sobrevivente da chamada Casa da Morte, instalada em Petrópolis durante a ditadura militar, faleceu aos 72 anos. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, prestou homenagem a Inês Etienne Romeu, afirmando que ela será lembrada como uma pessoa que lutou pela democracia e pelos direitos humanos no Brasil.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, lamentou a morte do líder indígena Eusébio Capor, assassinado recentemente com 2 tiros. Ele prestou solidariedade ao povo Capor, no Maranhão, que tem denunciado ameaças recebidas de madeireiros.
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou sessão solene para comemorar os 49 anos de fundação do PMDB no estado. Celso Maldani informou que o PMDB é o partido mais antigo em atividade ininterrupta na história republicana, o que torna a legenda um símbolo da resistência.
Ciência e tecnologia.
Como relator da subcomissão que trata da telefonia, Edinho Bez, do PMDB catarinense, ressaltou que a banda larga promove mudanças na maneira de informar, educar e fazer negócios.
O deputado destacou que se forem desenvolvidas políticas de estímulo às telecomunicações, em pouco tempo o Brasil será um país digital.
Tramita na Câmara projeto que visa flexibilizar o horário de transmissão do programa A Voz do Brasil. Ao defender a proposta, João Derli, do PCdoB do Rio Grande do Sul, argumentou que a alteração vai aumentar a audiência do programa e promover as notícias regionais em horário nobre.
Em nome do PSC, Gilberto Nascimento, de São Paulo, destacou que a liberdade de imprensa é um dos pilares de qualquer sistema democrático. Para o deputado, o verdadeiro jornalismo é sempre um vigia do governo, agindo para impedir o abuso de poder e contribuindo para a construção de uma sociedade bem informada.
Saúde. Os casos de dengue no país aumentaram mais de 240% até março deste ano em relação ao mesmo período de 2014. Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, atribuiu o aumento à modificação do defensivo usado pelo Ministério da Saúde no combate ao mosquito transmissor da doença.
Ao destacar a importância de os governos estaduais e municipais aplicarem a lei que estabelece o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, Odorico Monteiro, do PT do Ceará, informou que o Ministério da Saúde vai publicar um relatório síntese sobre a aplicação da lei em todo o país.
Previdência.
Está pronto para ser votado em plenário o projeto que extingue o fator previdenciário. Defensor da matéria, Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, argumentou que o índice prejudica o trabalhador brasileiro e que a volta do cálculo simples garante uma aposentadoria mais tranquila ao cidadão.
Educação.
Na avaliação de Rodrigo de Castro, do PSDB Mineiro, a promessa de fazer do Brasil uma pátria educadora não está sendo cumprida pelo governo federal. Além de dificultar o acesso ao FIES e às bolsas de estudo, ele afirmou que as universidades têm se desdobrado para manter o funcionamento por causa dos cortes orçamentários.
Embora reconheça os avanços na área da educação, Bacelar, do PTN baiano, afirmou que o ensino público ainda é insatisfatório. O deputado cobrou a aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional, argumentando que é dever do Estado garantir a formação dos cidadãos de forma gratuita e com qualidade.
A comissão especial que analisa o Estatuto da Família vai realizar audiências públicas em diversos estados do país. Silas Câmara, do PSD, informou que o Amazonas foi incluído no plano de trabalho e destacou que, como vice-presidente do colegiado, estará atento à defesa da família tradicional no Estatuto.
Esporte.
O Esporte Clube Primeiro Passo de Vitória da Conquista chegou à final do Campeonato Baiano de Futebol. Valdenor Pereira, do PT, parabenizou o trabalho da equipe na campanha em busca do título estadual.
O Operário Ferroviário Esporte Clube conquistou o título do Campeonato Paranaense de 2015. Ao parabenizar a campanha da equipe, Sandro Alex, do PPS, também elogiou o apoio que a população de Ponta Grossa ofereceu aos jogadores durante os jogos.
O Joinville Esporte Clube se consagrou campeão catarinense de futebol no último fim de semana. Marcos Tebaldi, do PSDB, celebrou o título e lembrou que a equipe também ganhou, no ano passado, o direito de participar da divisão principal do Campeonato Brasileiro deste ano.
Segurança Pública.
A redução da maioridade penal é necessária para o Brasil, segundo o entendimento de delegado Edson Moreira, do PTN Mineiro. O deputado lembrou a participação cada vez maior de adolescentes em crimes violentos, como assaltos, estupros e homicídios.
70 cidades em 23 estados se inscreveram para participar da campanha Amanhecer contra a redução da maioridade penal. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, explicou que na madrugada do dia 28 para 29 de abril, jovens enfeitaram praças como um manifesto contra a redução da maioridade penal.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, cobrou uma fiscalização mais rigorosa sobre o uso de extintores de incêndio em locais públicos e privados. De acordo com o deputado, a manutenção dos equipamentos é essencial para que o controle e o combate ao fogo sejam feitos de forma eficiente.
A Câmara aprovou o projeto que aumenta a pena para o diretor ou agente de penitenciária que permitir a comunicação de presos com outros detentos ou com um ambiente externo. Contrário à medida, Lincoln Portela, do PR Mineiro, afirma que o texto pode prejudicar os trabalhadores, já que o sistema prisional tem várias categorias profissionais.
A Organização Internacional do Trabalho afirma que 10% do PIB global é consumido em acidentes de trabalho. Ao registrar a passagem do Dia Mundial em Memória às Vítimas, Bebeto, do PSB baiano, lamentou que o Brasil seja campeão em acidentes de trabalho, o que para ele é uma chaga social.
O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho é lembrado em 28 de abril. João Moraes, do PCdoB Mineiro, prestou homenagem ao Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, que se mobilizou para cobrar do Parlamento a aprovação de leis que protejam os trabalhadores em suas empresas.
Justiça.
Tramita na Câmara a proposta que estabelece isonomia entre as carreiras jurídicas. Décio Lima, do PT catarinense, apelou para que a matéria seja colocada em pauta. Ele se mostrou preocupado com a falta de atratividade causada pela diferença de subsídios de algumas carreiras jurídicas essenciais para a área de segurança.
A CNBB avaliou com apreensão a realidade brasileira que coloca em risco a ordem democrática do país. Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, reproduziu trechos da nota que afirma que a credibilidade política, perdida por causa da corrupção, não pode ser recuperada ao preço de leis que retiram direitos dos mais vulneráveis.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquilissardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos, Rodrigo Santos.
Uma boa noite para você.
Ótima noite, um bom final de semana.
Voltamos na segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.